Estávamos vendo então alguns desses primeiros, dessas primeiras aproximações e seus dilemas. Com afluência aos atendimentos urgenciais, é bem provável que em pouco tempo essas singelas orientações que passei se associem a muitas outras, conforme a peculiaridade, conforme os contextos nos quais tudo isso que estou descrevendo se passa. Às vezes, a elementos que já vão em andamento e que aprofundam todo esse estado de coisas. Lembrem também que a urgência muitas vezes é apenas a ponta de algo que já vinha há muito tempo acontecendo. A urgência pode ser um desdobramento necessário, ela pode ser uma passagem necessária para algo. Às vezes, por exemplo, a pessoa precisou fazer um movimento de explosão para, com isso, concluir uma etapa da vida dela. Por todos os fatores associados, aquilo se fez necessário para ela poder ir adiante. Eventualmente, aquilo que se diz como uma crise, eventualmente é um ajuste de fatores internos. A pessoa não fica bem por um tempo, ela não consegue se alimentar bem, ela não consegue dormir bem, se sente fisicamente exausta, não se sente bem. E pode ser apenas a maneira que ela encontrou de fazer passagens na vida dela, trocas. Então há muito a considerar. A urgência em si mesma dificilmente vai traduzir tudo o que se passa na existência dessa pessoa. Por isso, na obra Filosofia Clínica Propedêutica, logo no início, escrevi o que segue. A primeira lição fundamental na filosofia clínica é que aquilo que uma pessoa sente, vive, afirma, imagina, isso é assim para ela. Independente de ser compartilhado com as outras pessoas, de ser aceito, criticado, ironizado, proibido e assim por diante, cada pessoa é a medida das coisas. Como disse nosso primeiro filósofo, estava me referindo aqui a Protágoras. Por isso, cada pessoa sente um beijo carinhoso, o aroma do café, o vento nos cabelos, a leitura de um poema ou a audição de uma linda balada de amor, a luz macia de um luar, cada pessoa vive cada coisa de um modo. Isso é fundamental. Essa pessoa que está na urgência está vivendo essa urgência dela de um aspecto que nós não sabemos. Para alguns, essa urgência é a redenção. Para alguns, essa urgência é o florescimento. Há pessoas que, quando alguém que elas amam vem a falecer e elas caem em prantos profundos, ficam 2, 3 dias deitadas, não querem se alimentar, etc. Essa vivência que elas fazem de aquilo que elas consideram uma perda, para alguns, é o próprio caminho para ultrapassar isso, ou para viver isso com elas agora de uma forma que é delas. Cuidaremos alguns fatores, alguns vetores, encaminhamentos, a partir da própria vida da pessoa, mas tentando compreender, não são poucos aqueles que, quando passam por isso diante de uma medicação muito forte, para que não padeçam, etc., e quem faz isso faz com princípios amorosos, querendo ajudar. Algumas pessoas nos dizem depois que se sentiram roubadas, que se sentiram no momento que elas precisavam ter, foi tirado delas. E que elas precisavam para, inclusive, para poder conviver com isso. Mas lembrem, por favor, é uma urgência. Nós não sabemos se isso que estamos fazendo de fato auxiliará, de fato vai colaborar para a pessoa retornar à vida dela. E há outros fatores. Uma pessoa que chega a um hospital dissociada do que nós chamamos realidade. Podemos deixar essa pessoa nesse estado? E se ela deixou uma panela de pressão no fogo para uma criança pequena em casa? Não é? Às vezes, o retorno dessa pessoa é importante dentro do quadro existencial. não apenas para ela, para outros que estão envolvidos em certas questões. Então, lembrem, é como chegar em um lugar, as coisas já aconteceram. E agora o que vamos fazer até podermos nos localizar é muito delicado. Podemos estar quebrando coisas que depois farão falta. Esses são dilemas dos atendimentos urgenciais. Vamos seguir um pouco mais o Itetsu. Vamos ver seu trabalho para podermos aprofundar alguns diálogos que vêm a seguir.
毛布の上にキャンプ用の燃料を巻いて、で、無糖白山ポールを2階に集めて、さあ、やっかなって人に。
すごいな。あの、2つも全然変わんない。
変わんないですね。
気がかりは子供のことっすね、ほんと。よさの、一回会えるので、見てみて。
はい、
あれ
今月は月2回にしてもらった
んです。おお、よかったです。
一回子供と面会するとですね、それが次に入る一番遠い日になるから、その日の夜から消失するんですよ。
そうするとどうなるの？やっぱ起きれないとか。
すごく自主年齢さんと話してて、なるほどと、確かにそうだという共感できますよね。
あれもしなきゃこれもしなきゃって思うんだけど、こうなんかこう喪失感がまだ抜けないというか、
男のやってて思うんですけれども、自分一人で救われるってことはないですね。話の中で聞いてる中で、その心の中のちょこっと書いてある問題で、その時間がかかったりとか方法だとか、そのはマニュアル化っていうか、その正しいものはないんですけれども、
ね、大変なんだよね、結構。相談してるときは、ある程度全部その、受け入れなきゃいけないからさ、ある程度強くないといけないなと思うし、まあ、顔にはあんま出さないようにしてるかな。
でも、あんまり無理しないようにしないとね。
それではこれから、いろいろと、つながりがあると思うんですけれども、そのつながりを体験してもらうために、これからシアターゲートを行います。
Neste documentário vemos vários problemas, não é, que o Itetsu Nemoto nos mostra nessa travessia de atendimentos urgenciais. Observem que este monge trabalha desde os aspectos profiláticos até o serviço posterior a todos os elementos das crises, das urgências. Quando atendemos urgências e acompanhamos os desdobramentos, muitas surpresas costumam acontecer. Algumas pessoas nos dizem que os melhores momentos delas foram durante as crises, as urgências. Que ali elas tiraram férias de certas coisas da vida delas. Outras pessoas dizem que é horrível, que não suportam. Há pessoas que nos dizem que as urgências costumam ocorrer em períodos que elas até já sabem. Há muitos aspectos aqui a considerar. A Wisława Szymborska escreve: Um minuto de silêncio por Ludwila. Ela diz assim: aonde você vai? Aonde você vai? Lá tem só fumaça e fogo. Lá tem quatro crianças. Eu vou buscá-las logo. Mas como habituar-se de si e desabituar-se de si tão de repente? Da ordem das noites, dos dias, das neves, do próximo ano, do rubro das maçãs, da mágoa pelo amor, que nunca é demais, sem saudar, sem ser saudada, para socorrer os pequenos, sozinha se afana. Vejam, nos braços ela os carrega, até os joelhos no fogo afundada, na louca cabeleira tem o lume das chamas. E queria comprar uma passagem, visitar uma amiga, escrever uma carta, escancarar a janela depois da tormenta, caminhar pela floresta, se encantar com as formigas. Atender urgências traz vários aspectos que, para o filósofo, constituem um precioso elemento fundante. Conhecer uma pessoa durante uma urgência e conhecê-la depois da urgência podem ser elementos tão distintos que um fato pode não reportar aos outros. Acompanhar uma pessoa durante uma urgência também diz respeito a alguns fatores nossos. Muitas dessas urgências ecoam para dentro de nós, fazem movimentações que dialogam com certezas, que dialogam com o nosso fazer cotidiano, levando a outras compreensões. Mas existem outros elementos para além, e mais profundos, e que vão dar novas acomodações ao que estamos trabalhando. Bem, o filósofo então foi chamado. Vocês já viram os elementos iniciais que eu descrevi. Cada um deles pede vários aprofundamentos importantes em tudo isso. Lembrem que nós temos famílias, nós temos amigos, nós temos nossas vidas. Em certos atendimentos, às vezes voltaremos para casa com o óculos quebrado, às vezes com um pouco de sangue em nossas roupas, às vezes a roupa rasgada, dependendo da natureza do atendimento que vamos prestar, às vezes machucados. Isso é parte do nosso trabalho, né? Às vezes entraremos em situações tremendas. Um casal que parte aos tapas e socos um para cima do outro, e no calor dos eventos não soubemos que fomos, nos machucamos. Isso acontece. Às vezes, no ambiente hospitalar, um jovem garoto que utilizou substâncias está muito agitado, os enfermeiros tentando conter no intuito de auxiliar. Por vezes nós teremos que ser tratados, tomar pontos. Isso não é algo inédito, pode acontecer. Há muitos elementos aqui. Às vezes é acionada a polícia por causa de espancamentos, agressões físicas e outras coisas muito sérias, e precisamos dialogar. Às vezes precisaremos preencher relatórios como testemunhas, ou às vezes precisaremos preencher na condição de terapeuta. O que colocar? O que testemunhar? O que houve? Tudo isso é parte nossa. Tudo isso nos diz respeito. E tudo isso pede uma preparação muito profunda. Aquele que entra em atendimentos de urgências e começa a ver o mundo como uma urgência, está dando que depoimento? O mundo não é uma urgência, ou é? Para alguns ele será. Para outros, será uma exceção, um momento de exceção entre tantas coisas. Para outros não será nada disso. Para outros o mundo terá muitas conformações, sendo uma delas o ambiente urgencial, compreensível, natural, por vezes necessária. Os espaços para tudo isso e as dimensões que tudo isso ocupa é que são interessantes. Algumas pessoas que passaram por urgências se sentem humilhadas, devastadas por terem vivido a urgência. Não aceitam que possam ter passado por algo assim. Todos esses elementos são fundamentais. Durante a urgência, ao atender a pessoa, qual elemento será utilizado? Como vamos fazer a interseção com a pessoa? Por vezes você se dirigirá à pessoa e notará que ela tem muitas perguntas que pedem por respostas, que isso é parte da urgência. Como responder a isso? Você só tem os exames das categorias, o contexto, e muito pouco dessa pessoa. E é com esse muito pouco que você fará algo. A pessoa pede uma argumentação derivada. Por que, doutor, essas coisas acontecem comigo? Como fazer uma argumentação derivada com tão poucos elementos? Faremos da melhor maneira. Pode ser que a senhora, que o senhor esteja fazendo esses quadros de exceção na sua vida, pode ser que isso ocorra por acúmulos de tensões. Como eu construí, de modo semântico e sintático, esta resposta para esta pessoa neste contexto? Construí isso com os poucos elementos que tenho. Usei o talvez, baseado no contexto, baseado nas poucas informações que chegaram sobre essa pessoa. Para outro, a resposta poderia dizer não sei, mas podemos procurar por uma resposta. Em todos esses dois casos, e em muitos outros casos, isso pode ser um elemento atenuante, agravante ou outros elementos. E na hora, diante de tudo que está acontecendo, precisaremos ter a acuidade mínima para saber como isso pode ser conduzido por todas as partes envolvidas, sendo que somos uma delas. Uma dessas partes. Há outros elementos aqui que vão participar agora dessa ação, na qual o filósofo já está interagindo com esta pessoa. A própria aproximação que se passa, a maneira como isto está acontecendo. Algumas pessoas num quadro de urgência chorarão muito, muito. E quando terminarem de chorar, nos dirão: a senhora, o senhor pode ir embora. E é o que faremos. Em outros casos, não. A pessoa, nós chegamos e a pessoa diz que está se sentindo péssima, que não sabe por que isso acontece com ela. Um desespero tão grande. De novo, os mesmos princípios. Por vezes, permitimos e acolhemos uma abertura existencial na qual ela se colocará. Outras vezes um recuo muito grande diante disso. Na obra Plantão e a Clínica de Urgência Psicológica, desses autores, colegas da USP, eles apontam alguns elementos. A Tassinari, doutora Tassinari, diz que no nicho a que nos referimos, centrados na pessoa, as diferenciações ela está colocando, significa que nós veremos as atitudes facilitadoras dos norteadores da atualização da pessoa. Para um psicólogo, psicoterapeuta, a atualização ocorre através da reorganização da personalidade a curto e médio prazos. As pessoas que passaram pelo serviço de plantão e se sentiram acolhidas experimentaram a potência de um encontro pautado pelo acolhimento das condições facilitadoras. Este fator pode desencadear uma motivação, um engajamento ao processo terapêutico em si. Por se tratar de um plantão, a natureza do serviço, o acolhimento de urgência explicitada, raramente possibilitará um feedback do alcance que este atendimento teve para o cliente, motivo pelo qual um estagiário iniciante pensa não ter parâmetros para validar sua capacidade e afetividade terapêutica, o que é um dilema, esse elemento. A Tarsila e o Durango, o Wagner Durango, os dois são os organizadores desta obra, prosseguem nas conversações deles. Entendemos que a pessoa que está passando por algum desconforto emocional, de qualquer magnitude, tem seu centro de poder deslocado. Assim, podemos dizer que urgência psicológica é o que surge como desconforto, o momento em que um grau significativo de incongruência irrompe na experiência organísmica, levando a pessoa a sentir seu centro de poder deslocado, vulnerabilidade, ansiedade. Como consequência, a pessoa entra em contato e vivencia a sua urgência de forma indiscriminada. Nosso trabalho de acolher a pessoa neste momento e facilitar a compreensão de sua experiência tem mostrado grande mobilização e eficácia terapêutica. Na maioria das vezes, não é necessário que a pessoa faça um acompanhamento psicológico, embora precise fazer uma pausa para entender o que está acontecendo. O que está sendo proposto para a clínica da urgência é que ela se constitui no processo de radicalidade do encontro, e necessariamente serão os três elementos mais significativos desta radicalidade. Os autores se aproximarão muito aqui de elementos filosóficos clínicos. Eles entrarão em Buber, em Levinas, em estudos profundos que também fazemos. Ela fala os três elementos: autenticidade, ou seja, autenticidade tanto do encontro, o que envolve muito a nossa autenticidade nesse encontro, o momento único no qual isso acontece, e terceiro, o acolhimento. Então, os autores discorrerão sobre cada um desses fatores, começando por Martin Buber e suas reflexões, que acompanham todo o trabalho desses autores, Levinas também. Vamos ver então. Um encontro único. Sim. Para muitas pessoas, viver um quadro urgencial é tão forte, tão contundente, que por vezes ele será de fato, não terá outras ocasiões isto. Muitas que têm esses quadros de urgência que atendemos não nos procuram depois para uma sequência. E, dada a disposição da urgência que vimos, às vezes é necessário. Houve muitas ocasiões nas quais recomendei enfaticamente à pessoa, à família, a continuidade do tratamento. Enfatizei, expliquei. Em boa parte dos casos, isso não foi atendido. Em algumas situações, eu soube depois de consequências muito graves por terem tomado um outro caminho. Em boa parte dos casos, eu nunca soube o que aconteceu, não perdi o contato completo. E sempre que possível, deixei registrado por escrito esse procedimento, né? Olhem, vou mandar por escrito a recomendação de continuidade da clínica, etc. Pode ser comigo, pode ser com um colega da minha equipe, pode ser com outro profissional, mas por favor, prossiga. Depois daqui, prossiga. Há muitas questões envolvidas aqui. Muitas. Geralmente, quando atendo uma urgência, antes faço uma preparação, no sentido de me colocar disponível para isso, e depois do atendimento também, no sentido de um resgate existencial e de um retorno a certas bases que condizem com a vida que temos, não é? Diante de um quadro tão grave quanto o quadro da urgência. Quando o filósofo clínico começa a interagir, em alguns casos ele precisará utilizar elementos como a esteticidade seletiva, que significa propiciar à pessoa trazer determinados materiais para fora. Isso às vezes acontece, pode ser por escrito, pode ser por pintura, pode ser conversando. Isso tudo terá que ser dimensionado ali, naquele contexto que a pessoa está vivendo. Eventualmente, a pessoa nos colocará como matéria-prima desse elemento que ela está fazendo. Nem sempre nós perceberemos que isso está ocorrendo. Temos mais dois aprofundamentos ainda nesta parte a fazer. Um no filme que estamos acompanhando, neste documentário, e outro no texto que vem a seguir.
肺気腫も出てきたっていう。胸が痛いとかそういうことですか？
あ、それもありますね。うん、
背中のからもうなんかこうこわばるような感じもありますし、あのたまになんかこう突き刺すじゃないけれども、ギュッと痛くなるような時がありますね。うん、
どれぐらいの頻度でありますね？
なんかもう慢性的にずっとなんかこう重たい感じはあるんですけれども、あの特にまあ疲労してる時とか疲れてる時はなんかこう胸が痛いなっていうか、結構息切れが、うん、最近こう気になってるかなって感じですね。あのお酒飲むとすぐドキンドキしたりとか、階段とかでいろんな
肺が大きくなってしまってて、でまあ、肺に負担がかかってくるような
、大きくなって、
まあ、肺が大きくなって、まあ、ちょっと肥大してるような感じ、まあまあ、それよりもやっぱり心臓の血管かなと、ね、いうことの、ここですね。
最近体調はどうなの？
あんまり良くないね。
だいぶ、これさっきも話してたけど、だいぶ用事を減らして、少し休むようになってるんですね。今の状態で働いてると、また心臓発作を起こして繰り返しになっちゃうから、運動がなかったら、運動してないから。
結構俺やってるよね、教育も。
何で忙しくなったのかな。
Bem, aqui temos outros aspectos importantes. Vejam que um monge que ajuda, cujo trabalho consiste na prevenção, no acompanhamento de urgências em situações muito graves, agora ele passa por um estresse muito profundo. Procura ajuda médica. O que ele descobre? Que esse fator de estresse, de tensão, de muito trabalho, de pouco repouso, fez com que ele encontrasse questões médicas muito graves nas artérias. Esse documentário mostra várias passagens com a família dele, com a esposa, com o filhinho dele pequeno. Às vezes ele vai até o berço e fica observando o pequenino dormir carinhosamente. Mostra muito a dimensão humana deste que presta serviço urgencial. Seus dilemas. O contraste é tão forte em algumas ocasiões que o silêncio se faz necessário para apaziguar a alma. Como ele caminhando por ruas ao anoitecer, tranquilas, de maneira que possa se reencontrar com tudo o que viveu. Esses aspectos são muito usuais para nos atendimentos urgenciais. De certas maneiras, aquele que faz esses atendimentos, ele muitas vezes se torna urgência. Ele muitas vezes se torna parte. O que faz determinados questionamentos e reflexões, como vocês viram ele fazendo aí. O Hans-Georg Gadamer, na obra O Caráter Oculto da Saúde, de 1993, ele nos mostra alguns dilemas muito próprios disso. Vamos acompanhar alguns itens. O pesquisador especializado encontra-se em uma carência de orientação semelhante, assim como a do leigo em relação ao todo. Tão logo ele desvia sua atenção para fora da região mais estreita de sua área de trabalho. Mas é exatamente isso que é frequentemente necessário para o pesquisador, já que ele não consegue mais solucionar os novos problemas colocados através dos métodos antigos de sua própria ciência. E contemplando isso, se torna também necessário para o leigo que não segue somente informações dirigidas por terceiros para a tomada de sua ação política, mas tem a necessidade de formar a sua própria opinião. Bem, ao atender urgências, é natural que o pesquisador, que o filósofo, nos seus momentos depois de reflexão, de ponderação, de aprofundamento de sua alma, de seu coração, ele encontre conversações do método que ele pratica, dos elementos que ele faz, do que ele encontra. Esse ajuste é muito importante, esses momentos de intimidade, de crescimento, são muito importantes. Eles propiciam uma maturação necessária para a continuidade deste trabalho. Alguns me perguntam, professor, é muito difícil essa questão de saber as regras, os elementos legais, os instrumentos a quem se dirigir? E eu respondo quase sempre, esta costuma ser a parte mais simples. Mais simples. Isso se aprende rapidamente. Em questão de minutos, você já se localiza quanto a isso. O que pode, o que não pode, a quem se dirigir, o que fazer. Esta é a parte mais simples. Toda esta outra parte que estamos vendo aqui é a parte fundamental, essencial, muito maior. Atender urgências pede um preparo desta pessoa para lidar com a exceção, para lidar com o caráter contundente, para saber entender isso dentro do contexto da própria vida e da vida dos outros. É essencial? É um trabalho de grande profundidade? Você estará diante de algo que não é o seu habitual e nem é o habitual do outro? Em outro momento, Gadamer escreve: tudo aquilo que chamamos de diagnose é, na verdade, de um ponto de vista formal, a subsunção de um caso dado dentro do aspecto geral de uma doença. Mas a verdadeira arte encontra-se precisamente no conhecer separado, que é o sentido real da diagnose. Seguramente são necessários também saberes médicos, geral e especial. Mas esses não bastam. Erro de diagnose e outros elementos não são atribuídos abertamente à ciência, mas à arte e, em última instância, do juízo do médico. Eis um problema. Como o próprio monge nos mostra dos seus dilemas, das suas dúvidas. Há um encontro aqui que é forte, que é insidioso e muito rápido de todos esses fatores.